vocês estão? Eu sou o Diogo Silva, arroba Diogo Silva TKD, campeão dos Jogos Pan-Americanos 2007 no Brasil, atleta olímpico de taekwondo e ganhador de 4 World Games. Estamos iniciando nossa Central das Lutas, novidades e curiosidades sobre o mundo das artes marciais. Sempre iremos trazer informações sobre o universo das lutas, eventos, entretenimentos, desafios e bastidores. E comigo, sempre em minha companhia, o grande estudioso do mundo das lutas e praticante de arte marcial, Fernando Grasso. Fala, Fernando!
Salve, salve aos nossos ouvintes. Eu sou o Fernando Grasso, no Instagram, arroba fernandograsso13. Graço com dois S's, e é uma honra trazer a vocês informações, curiosidades e entretenimento sobre o mundo das artes marciais.
Central das Lutas é um podcast, queremos abordar sempre três temas. Nessa edição nós vamos falar sobre o boxe profissional, a importância dos brasileiros no boxe e o futuro do boxe no mundo das lutas. E hoje, nosso convidado especial é o boxeador Patrick Teixeira. Fala, Patrick!
E aí, galera, aqui é Patrick Teixeira. Meu Instagram é arroba Patrick Teixeira Boxing. Para mim é um prazer aqui estar vindo falar sobre a nobre arte, o boxe brasileiro. E fico muito feliz em contar um pouquinho da minha carreira também. Round 1,
fight! Vamos apresentar o Patrick a vocês. Patrick Teixeira é natural de Sombrio, Santa Catarina, tem 30 anos, luta na categoria médio ligeiro. Seu cartel é de 32 vitórias e apenas 2 derrotas. De 2009 a 2021, Patrick teve sua primeira derrota apenas no ano de 2016, praticamente 7 anos invicto, com uma média de 4 lutas por ano. 6 de março de 2012, Teixeira conquistou seu primeiro título profissional, derrotando Samir Santos Barbosa no primeiro round, para levar o cinturão de médio da WBA. Em seguida, foram 4 lutas e 4 vitórias no México, com destaque para o nocaute no oitavo assalto de Omar Vázquez, que lhe rendeu a coroa dos médios na WBC. Em 30 de novembro de 2019, Teixeira lutou sua maior luta contra Carlos Adames, pelo título provisório dos médios leve da WBO. Com um cartel tão importante, levou Patrick a conquistar esse cinturão que apenas 5 brasileiros conseguiram, e nós vamos revelar depois quem são esses 5 brasileiros, mas são praticamente as maiores lendas do boxe profissional brasileiro. Em fevereiro de 2021, Patrick fez sua defesa de cinturão contra o argentino Bai Castanho. Infelizmente, perdeu o cinturão, amargando apenas sua segunda derrota. Então, eu inicio aqui a pergunta para o Patrick. Patrick, você é o 5º brasileiro a conseguir conquistar um título mundial. Quando você viu o cinturão na sua cintura, o que passou pela sua cabeça? Você tinha ideia do tamanho do seu feito?
Na verdade, não, né? A gente sempre sonha muito com tudo isso, né? Mas a gente não imagina que vai conquistar. Então, para mim, foi algo muito, muito simbólico, né? Porque a gente tem um sonho, né? Vem de uma cidade pequena aqui de Sombrio e vai batalhando, né? Subindo degrau a degrau até chegar no título, né? E ainda mais tá ao lado de grandes campeões, né? Então, para mim, até hoje não caiu a ficha direito desse feito, né? Foi algo muito, muito importante para mim, uma grande realização pessoal, assim, tá com esse cinturão na cintura.
Patrick, monstro consagrado do boxe, um prazer aí receber você, meu querido. Patrick, como o nosso podcast sempre trabalha com todas as pessoas, né? A gente passa esse programa para todas as pessoas, principalmente aquelas que nunca ouviram falar em lutas, são iniciantes, né? Nossos faixas brancas. Você podia explicar mais ou menos como é que funciona essas 4 organizações de boxe? Para quem não sabe, as 4 organizações de boxe é a que rege a premiação do boxe no mundo. Você consegue explicar pra gente, Patrick?
Então, no boxe tem 4 organizações consideradas as principais, né? As mais sérias. Então, são Conselho Mundial de Boxe, Associação Mundial de Boxe, Federação Mundial de Boxe e a que eu era campeão, Organização Mundial de Boxe. Esses são os 4 principais organismos, né? Claro que tem outros, mas esses são os mais fortes, que tem melhor bolsa e que tem reconhecimento esportivo pela mídia especializada. Então, esses são os principais. É um pouco complicado, o ideal seria ter uma organização só, né? Um campeão só, mas faz parte da política do boxe, então existem essas 4.
E dentro dessas organizações, tem pesos diferentes? o campeão de uma organização tem mais valor do que de outra?
Não, hoje em dia no boxe essas quatro estão, vamos lá dizer, iguais, né? São niveladas, todas são muito fortes. Então não tem uma menor ou uma maior.
É, porque há um tempo atrás você era ranqueado nas quatro organizações, né, Patrick? Você era o segundo pela WBO, que é a Organização Mundial de Boxe, o 12º no Conselho Mundial de Boxe, e aí também você foi classificado como terceiro também na Federação Internacional de Boxe. Então, ou seja, os mesmos oponentes que você enfrenta no dia a dia, eles vão estar também ranqueados nessas quatro organizações?
Sim, alguns vão estar ranqueados nas quatro, alguns outros vão estar só na organização ou só no conselho. Isso é uma política do boxe, né, que confunde um pouco a cabeça das pessoas, mas o boxe atual é assim, né?
Patrick, você, quando inicia a sua carreira, você já vai caminhar para o profissional? Você já tem o objetivo de caminhar para o profissional? Ou você teve um sonho ou alcançou também o boxe olímpico?
Na verdade, né, eu tive uma breve carreira no boxe amador, né? Eu fiz cerca de 35 lutas, né, que é considerado poucas lutas, porque normalmente hoje os atletas olímpicos aí tem 200, 300 lutas no amadorismo, né? Então eu tive 35 lutas de boxe amador. A maioria das minhas lutas foram em São Paulo. Eu nunca tive assim um sonho de ser um boxeador olímpico, né? Fazer um ciclo olímpico, ir para o Pan-Americano, ir para a seleção brasileira, né? O meu maior sonho mesmo era lutar no boxe profissional, lutar em Las Vegas pelo título mundial. Então eu já logo aos 18 anos ali eu já estava me encaminhando para o boxe profissional, né? Pulando uma etapa que é importante, né, que é fazer um ciclo olímpico, mas eu pulei essa etapa e foi com objetivo no boxe profissional.
Patrick, conta pra gente como é que foi o seu começo, quando você decidiu lutar boxe, com quem você aprendeu, como é que foi seus primeiros passos lá na sua cidade natal, em Sombrio, aí em Santa Catarina?
Ah, os meus primeiros passos foi... Eu tinha meu padrasto, né, ele falava muito sempre do Bruce Lee, contava as histórias, que o Bruce Lee lutava, que era bom de Kung Fu, né, de artes marciais, que ele ia fazer o filme, ele chamava os caras pra porrada, que ele sabia lutar. Meu padrasto sempre falava muito isso, né? Então eu ia na locadora na época, né, alugava os VHS, né, e ficava assistindo ali o Bruce Lee e tal, e ele contava as histórias e tal. Então até que chegou um ponto que me deu um toque assim, eu preciso praticar algum tipo de luta, né, artes marciais, Kung Fu, Karatê. Aí eu fui atrás de uma academia de boxe, né, não academia de boxe, fui atrás de uma academia e acabei encontrando uma especificamente academia de boxe, né. Então aí eu fiz ali a minha matrícula e comecei. E depois que eu comecei ali, nunca mais parei, tô até hoje no boxe e segui carreira. Foi algo assim, amor à primeira vista, vamos dizer.
E você iniciou carreira cedo no boxe, né, iniciando no amador, né, jovem. 18 anos já estava aí, já no seu caminho para o profissional. E aí a gente também tem uma curiosidade. Atletas olímpicos, a gente pode ter um exemplo aqui como Robson Conceição, Esquiva Falcão, que há pouco tempo, depois dos Jogos Olímpicos de 2016, migraram para o profissional, tem um apelo midiático maior porque foram medalhistas olímpicos. Você acredita que um atleta como você, que não foi reconhecido pelo público, pelo Olímpico, já foi direto pro profissional, tem as portas não tão abertas midiaticamente?
Sim, quando a gente é um medalhista olímpico, né, fica até mais fácil para a gente assinar um contrato com a empresa americana para poder debutar no profissional. E com certeza, quando a gente é um medalhista olímpico, a gente tem mais facilidade de vender, né, para mídia e tal. Então, por isso que eu sou um pouco desconhecido, né, do pessoal, do grande público, né? Eu teria que fazer mais defesa de cinturão aí para aparecer mais, para o pessoal ficar me conhecendo. Então, eu acho que é um diferencial quando o cara tem uma medalha olímpica.
Hoje, no cenário mundial, o boxe está tendo um papel de rejuvenescimento, né? Então, são novas estrelas que estão caminhando para essa arte que sempre foi muito bem aceita e antigamente era muito mais aceita no público. E para você, assim, Patrick, qual é os lutadores que podem alcançar um patamar igual o Floyd Mayweather alcançou um tempo atrás, até o próprio Mike Tyson? Um patamar de estrela dentro da organização. Quais são esses lutadores que têm essa possibilidade de se tornar um grande ídolo dentro do boxe?
Ah, tem grandes brasileiros, grandes boxeadores, né, brasileiros, e no mundo todo é uma grande... É muito complicado, né? É muito atleta bom, então. Mas no Brasil a gente tem novos talentos aí, a gente vem com a garotada nova, mesmo o Esquiva Falcão aí tem grandes chances de ser campeão mundial, até o Robson, são grandes atletas aí. E com um grande trabalho aí, com a boa orientação de um empresário, eles têm chance de chegar a esse patamar, né? Que é muito difícil de chegar, mas a gente tem chances, né, de fazer um bom trabalho.
Agora, Patrick, vamos falar da sua última luta contra o argentino, Brian Castanho. Antes de falar da sua última luta, vamos falar da preparação para a sua última luta, né? A gente está em período de pandemia, uma grande dificuldade dos atletas poderem manter os seus treinamentos, principalmente os atletas que vão fazer defesa de cinturão, que estavam se preparando para os Jogos Olímpicos de 2020, que acabou sendo adiado para esse ano. Então, muitos atletas ficaram com um gap muito grande de não ter torneios, né? E 6 meses, 1 ano, os atletas ficaram até mais tempo sem poder competir. Queria saber para você qual foi o impacto que a pandemia provocou nos seus treinamentos.
Nos meus treinamentos, o impacto foi pouco, né? Eu quase que não mudei a minha rotina de treinamento. Eu só tinha mais cuidado de não tá encontrando com muitas pessoas, meio de muvuca, né? Eu fazia a minha rotina assim, ia para casa, ia para academia, que era a academia da prefeitura em Santana de Parnaíba. Então, a gente treinava só eu e o meu treinador e mais um atleta, só ficava nós três. A gente tomava os cuidados com a máscara, né? Mas a pandemia mesmo me afetou mais em não poder lutar, né? Eu fiquei 1 ano e 3 meses sem lutar e também estava me dificultando na parte de tirar o visto, né? O visto consulado estava fechado, eu tinha a obrigação de defender o cinturão, então foi onde que mais me impactou foi nisso, nessa parte, né? Claro, depois a Golden Boy resolveu com o advogado, eu pude tirar o visto, pude viajar aos Estados Unidos fazer o meu acampamento, a minha preparação. No dia 21 de dezembro, eu já estava nos Estados Unidos, né? Passei Natal, Ano Novo treinando, me preparando, me preparei bem para essa luta e cheguei em boa condição, assim, deu para fazer um bom acampamento, apesar de todas essas restrições do Covid, né, no mundo todo.
Você já assistiu essa luta, Patrick?
Já assisti.
E você chegou à conclusão que você poderia ter feito, o que aconteceu para esse resultado não ter vindo para você positivamente?
Sim, eu já fiz uma autocrítica, vi alguns erros meus e já falei com um dos meus treinadores, já discuti um pouco, já falei o que eu pensava, o que foi bom, o que foi ruim, e já tenho o que, para a próxima luta já sei o que tenho que trabalhar, o que melhorar e foi isso.
É porque é um momento bem difícil, né? Você e o Dick competiram em alto rendimento no mundo das lutas. Esse momento que você tem que rever tudo aquilo que talvez deu errado pra você, ou que talvez um plano que você traçou e não conseguiu colocar em prática, é muito difícil depois você observar isso, né? É um momento muito delicado pro atleta após uma derrota. Então, quando você acaba analisando e aí depois chega nessa conclusão, o sentimento já começa a ser de reconstrução, né? Porque você tem que estar sempre de cabeça em pé para poder estar pronto para a próxima luta.
Sim, porque a gente fica aquele sentimento ali de frustração, né? A gente fica com aquele com nó na garganta, né? Porque a gente sabe que podia ter feito melhor por detalhes, a gente podia ter um rendimento melhor, podia ter ganhado a luta. Então, mas a gente tem que manter a cabeça fria e olhar ali para corrigir e melhorar, porque erros que não podem acontecer numa próxima luta, se a gente quer chegar ao título mundial outra vez.
É, e para quem não teve a oportunidade de ver, o Patrick lutou contra o argentino Brian Castanho, né? Sua primeira defesa de cinturão. E há quanto tempo não víamos um brasileiro alcançando o título mundial e fazendo a defesa de cinturão? E depois a gente vai bater mais um papo sobre isso, que é sobre o alcance midiático que a gente gostaria, de fato, que os brasileiros, principalmente quem está no topo da cadeia fazendo uma defesa de cinturão, de fato merece. Agora nós vamos entrar para o nosso primeiro quadro, nosso quadro chamado Contragolpe. Contragolpe é um quadro de perguntas e respostas rápidas. É como se fosse durante a luta, onde a gente tem que revidar ao mesmo tempo que o nosso adversário estiver atacando. Então, contragolpe. Quem começa? Eu e você, Fernando.
Manda a bronca, Didi. Sempre os medalhistas pan-americanos primeiro.
Vamos lá, então. Então, Patrick, para te preparar, são sempre perguntas e respostas rápidas. E dentro das perguntas, eu e Fernando vamos alternando, tudo bem?
Beleza.
Primeira pergunta. Que canal você gostaria que sua luta fosse transmitida?
Globo.
Um momento marcante no esporte, Patrick?
Campeão mundial.
Um herói?
Éder Joffre.
Um fato marcante da sua vida?
Primeira derrota.
Um título?
Campeão.
Uma viagem importante?
Las Vegas.
Um lugar favorito?
Minha casa.
Um objetivo dentro do esporte?
Legado.
Uma revanche?
Brian Castanho.
Um filme marcante?
O Contador.
Muito bem, Patrick Teixeira tá afiado aqui no Contragolpe, percebi que tem uma suadeira aí.
Eu gostei do objetivo dele do esporte, o objetivo dele do esporte não é pegar o cinturão, é ter um legado, hein? Gostei, Patrick, muito bom.
Muito bom, esse foi o nosso primeiro quadro, Contragolpe, perguntas e respostas rápidas. Vamos ver aí se a cabeça do atleta tá rápido para fazer as nossas respostas. O Patrick saiu muito bem, mandou muito bem. E dando continuidade às nossas perguntas, Patrick, você fez a sua preparação para a sua última luta na Califórnia, nos Estados Unidos, e eu gostaria de perguntar a você como que foi esse preparo, porque você também teve aí o acompanhamento do preparador físico Cicílio Flores, que também faz a preparação do filipino Manny Pacquiao e do ucraniano Lomachenko, enfim, alguns grandes nomes dos maiores lutadores do circuito mundial. Como é que foi essa preparação para você?
A preparação foi muito boa, né? O Cecílio Flores é muito calculista, ele é perfeccionista, um grande preparador físico. Eu me preparei bem, trabalhei bem, treinei bem, fiz bons sparrings. Claro que o resultado da luta não foi o que a gente esperava, mas a gente sabe que tem que corrigir alguns erros. Mas a preparação, de maneira geral, foi muito boa. A gente treinou forte, se preparou bem e fez uma grande preparação. Tá me sentindo bem toda a preparação, todo o camping. Só no dia da luta que não foi o meu dia, né? Mas a gente sabe que boxe é assim, o topo do ranking é assim, né? Complicado, é um melhor que o outro. E vamos se preparar melhor para as próximas.
E você também, na Califórnia, contou com um programa de mentoria esportiva. Fala um pouco para nós como que foi esse programa e por que que você resolveu fazer.
Na verdade, esse programa é do meu amigo, né? Marcelo Marvos. Ele é do meu amigo, ele me apresentou, né? E eu achei algo importante, assim, que a gente pode tirar tudo que a gente pensa e botar no papel e tornar aquilo um pouco mais realidade, assim, a gente tem uma meta, um objetivo, torna um pouco mais vivo, né? Então a gente olha para aquilo no papel, todos os pensamentos planificados, o que a gente tem que fazer para até chegar em tal objetivo. Então isso me ajudou a melhor no treinamento, na preparação, mais detalhista. E esse método vem me ajudando bastante aí na parceria com o Marcelo.
Patrick, nós estávamos falando aqui sobre a importância midiática, né, dos esportes hoje, principalmente esportes de luta. Nós temos aí o UFC ganhando muita praça com as vendas do pay-per-view, e agora virou de praxe os lutadores de boxe fazerem lutas mais lutas sem valer cinturões, né? Lutas como se fossem amadoras, lutas de apresentação apenas, né? E aí acaba que os youtubers, ex-atletas da NBA vão fazendo essas lutas e está atraindo novos telespectadores, né? Novas pessoas para esse tipo de esporte. Você acha que esse é um dos futuros do braço do boxe, ou você acha que isso é momentâneo? Como é que você vê esse momento que o boxe está passando?
É complicado falar, né? Mas a gente não sabe o que o futuro nos espera, né? Mas eu acho que é um pouco momentâneo, porque o boxe é um esporte duro, né? Não é todos que são youtubers acostumados com as câmeras que, vamos lá, dá a cara a tapa, né? O boxe sabe que é um esporte duro. Eu vejo até com bons olhos que apresenta o boxe, mostra o boxe, tem maior visibilidade, né? Porque eles são muito... A maioria desses youtubers são muito famosos, né? e jogadores de basquete e tudo mais. Mas eu penso que é momentâneo, porque o boxe é um esporte duro, que machuca, de contato, né? É, mas aí eu não vejo problema, eu acho que está sendo bem divulgado, o pessoal está conhecendo e não tem problema nenhum para mim.
E as lutas dos lutadores de boxe com os lutadores de MMA? Tipo, Floyd Mayweather enfrentando o McGregor. Isso é bom pro boxe também, traz bastante visualização. Mas pros atletas de boxe, como você, um atleta que já teve um cinturão e vai ter de novo, se Deus quiser, o que você pensa sobre esse tipo de evento criado em volta dessa arte marcial?
Ah, eu tenho... É complicado, né? É mais difícil pro McGregor lutar boxe do que MMA, então ele é, eu acho complicado assim, falando do esporte, né, o McGregor deu um salto, né, lutou com o melhor cara da categoria do boxe, então e o Mayweather não teria coragem de lutar com o McGregor MMA, então é algo complicado de se falar, né, mas é, tudo é uma promoção, né, tudo é que se pode ganhar dinheiro, eles vendem. E eu acho que aí eu já não olho com bons olhos, porque são níveis diferentes, né, de técnica. O boxe refinado não tem como comparar com o boxe do McGregor, né, que é como se fosse um iniciante, assim, apesar de lutar MMA profissionalmente.
E você vê que os boxeadores estão recebendo convites para esses tipos de evento? Isso já chegou em você também?
Não, para mim nunca chegou, né, esses convites, que até eu não sou tão famoso assim, né, mas tá na moda fazer, desafiar lutadores de UFC ou fazer apresentação com lutadores, com youtubers, né? Então tá um pouco na moda, mas eu não tive nenhum convite ainda. Seria legal, tipo, se fosse uma promoção, como assim, eu fazer uma apresentação com o Popó, algo assim para divulgar o boxe aqui no Brasil, seria legal, mas nunca chegou um convite para mim.
A gente tá vendo o Mike Tyson, né? Revivendo aí a nossa infância, a nossa adolescência, com o retorno dos boxeadores.
Tô dizendo até que tem uma luta aí pela frente com o Holyfield, né?
O Holyfield, né? Tá uma expectativa boa sobre isso. Você acha possível que os brasileiros se animem com essa possibilidade?
Eu acho que sim, né? O Mike Tyson não tem que não conheça, né? O Mike Tyson é conhecido mundialmente. Eu até falava que o Mike Tyson não sabia usar seu nome, né? Que todo mundo conhece o Mike Tyson no Brasil, na Argentina, em tudo quanto é canto do mundo. E eu achei muito legal ele voltar, assim, ele ter aquela lenda de destruidor, nocauteador, né? Ele fez uma ótima escolha, o adversário, voltando com o Roy Jones também, um grande lutador, com campeão de vários cinturões também, uma lenda do esporte. Então, eu acho muito bacana a apresentação que eles fizeram. E também seria muito legal ele fazer uma terceira luta com o Evander Holyfield também. E ia ser muito legal pro boxe, pro esporte.
E nós vimos também que tivemos aí dentro desse mês de fevereiro e agora março, algumas lutas importantes de boxe, né? O Canelo voltou aos ringues, parece que foi uma luta aí rápida demais. O que você tem a dizer aí para nós, Fernando?
O Canelo, ele voltou a lutar agora, voltou pro boxe agora, apenas depois de pouco tempo parado, né? Foi uma luta que ele fez contra o turco Avni Yildirim, nome difícil para variar, e foi uma luta muito fácil. As bolsas de aposta já estavam dando favoritismo pro Canelo, mas ele dominou 3 rounds, foram apenas 3 rounds que ele lutou, parecia que ele estava passeando no ringue, ele não foi nem ameaçado, e era visível no final, ou pelo menos no intervalo do terceiro assalto pro segundo assalto, pro round seguinte, a expressão de derrotado do Avni, né? O Canelo, para quem não sabe, é um dos monstros aí consagrado do boxe, já foi campeão da sua categoria, ele tinha se aposentado e retornou ao boxe depois de um tempo parado, e ele dominou a luta, foi uma luta muito fácil. Creio eu que ele ainda vai galgar aí alguns passos para poder reconquistar os cinturões.
E o Canelo, ele é o maior nome do boxe mexicano da atualidade?
Não, o Canelo é um grande lutador, tá campeão aí, ele foi campeão da minha categoria, que é médio ligeiro, foi campeão do médio e agora é campeão de 2 cinturões, né, do Conselho Mundial e da Associação Mundial no super médio.
É um grande lutador. Ficou dois anos sem lutar, né?
Ele ficou um tempo parado aí, porque ele foi pego no doping, mas não sei se chegou a 2 anos, eu acho que um ano e pouco, e voltou aí, tá vindo muito bem preparado. Essa luta que ele lutou aí com esse turco era uma luta obrigatória, o turco era número um, então para não perder o cinturão, o Canelo tinha que defender com ele, e por isso que muita gente criticou ele, né, porque parecia uma luta fácil, e foi, né, ele passou o caminhão por cima, mas ele tá fazendo o que tinha que ser feito, né, para defender o cinturão e fazer a manutenção do título, para seguir campeão aí de super médio e ficar de olho nos outros cinturões também.
E você, Patrick, você pretende também subir de categoria ou você vai manter o médio ligeiro?
Ah, no momento eu vou manter minha categoria aí, eu dou bem o peso e tô bem nessa categoria aí, que já é difícil, né, a gente subir de categoria, a gente tem que ganhar um pouco mais de massa, porque já a coisa fica um pouquinho mais pesada também.
O que que você acompanhou o Oscar de la Hoya, né? Ele tá retornando agora ao boxe com 48 anos, uma idade bastante avançada, e ele vai voltar ainda em primeira linha. O que você acha de lutadores que ele se aposenta ou ficou muito tempo sem lutar e volta a lutar? Você passou por um tempo aí sem lutar por causa da pandemia, isso dificulta bastante a volta quando vai lutar. O que você pensa sobre isso?
Então, o Oscar de la Hoya, meu patrão, né, que ele é dono da Golden Boy, eu já não vejo com bons olhos, né, que o Oscar já foi um grande campeão, não precisa provar nada pra ninguém, e a gente sabe que o boxe é um esporte de contato, tem um risco, né, e aos 48 anos eu acho que ele não deveria voltar, não vejo com bons olhos. Ainda mais escolhendo um adversário da primeira linha aí do boxe mundial.
E pensando nos boxeadores brasileiros, quem que você acha que vai ter aí uma chance de disputar o título mundial, o cinturão, assim como você? E por que que tem essa morosidade, essa demora? É uma questão aí de contrato? É uma questão de empresário? É uma questão de valores? Ou tem que ter muitas lutas no cartel profissional para poder obter essa oportunidade?
Na verdade, são vários fatores, né? São vários fatores, cada atleta tem a sua luta, né? Normalmente, a gente que é brasileiro tem problema com a TV, né? Que o brasileiro não é conhecido, não vende muito. Às vezes é uma parte de negócio. Às vezes não pegou atletas bem ranqueados e tal, e o pessoal fica ali no ranking, mas ninguém chama para lutar, não dá uma oportunidade. Então faz um pouco parte da política do boxe, né? O boxe brasileiro vem crescendo. Eu acho que quem tem chance de lutar agora, que tá bem ranqueado aí nas três organizações, é o Esquiva, tá bem ranqueado, tá bem preparado. Eu acho que ele já luta o cinturão, espero que ele lute, que ele merece. É um batalhador.
O Robson também, né?
O Robson também, só que o Robson, ele tá... A carreira
um
dele
mais
tá,
atrás.
Um pouquinho mais atrás. Ele necessita ainda entrar no ranking mundial, fazer um título regional, como a gente fala, um título latino, ou um nabo, algo assim, para entrar entre os 15 do mundo. Então, por isso que o Esquiva tá mais na frente nisso. Mas todos têm grande oportunidade de chegar lá, é só trabalhar e ter, às vezes, o suporte, né, um bom empresário para ir guiando e ir subindo no ranking aos poucos e chegar preparado para lutar o título mundial.
Você acha que a Beatriz Ferreira também pode entrar como a grande esperança no boxe feminino?
A Beatriz é fera, né? Foi campeã mundial, promessa olímpica, né? E com certeza ela é uma promessa no boxe profissional, se ela quiser passar para o boxe profissional, né? Ela é uma grande atleta, um boxe lindo, perfeito, uma grande lutadora. Eu acho que ela é um grande talento aí, tem chance sim de ser uma medalha olímpica e uma campeã mundial também.
Pra quem não conhece, a Beatriz Ferreira é atual campeã mundial e do Pan-Americano, né? Faturou nesse sábado aí, o sábado retrasado, se eu não me engano, do dia 27 de fevereiro, o título internacional do boxe em Sandrilá, que fica disputado em Sofia, aqui na capital da Bulgária. É uma grande promessa do boxe feminino.
E está classificado para os Jogos Olímpicos de Tóquio, com uma grande chance de ser a primeira mulher campeã olímpica do boxe brasileiro. E nós tivemos a baiana Adriana Araújo nos Jogos Olímpicos de 2012, em Londres, conquistando a primeira medalha olímpica do boxe feminino. E também dizendo que o boxe levou muito tempo para ter a categoria feminina, né? Os Jogos Olímpicos de Londres foi o primeiro Jogos Olímpicos que permitiu que as mulheres pudessem competir, e já aí, em menos de 8 anos, já surgiu esse grande fenômeno brasileiro que possivelmente vai se profissionalizar. Tô vendo aí informações pelo seu pai, que também foi boxeador, que o desejo deles é a profissionalização. E eu queria entender um pouco também, Patrick, você que pode nos dar mais informações para nós, como que é o boxe feminino internacional?
O boxe feminino hoje tá bem, né? Veio crescendo aos poucos aí, né? Vem quebrando barreiras. O boxe hoje, eu vejo que se valorizou muito o boxe feminino, tem grandes atletas e hoje tem espaço aí para todo mundo, e com certeza aí a gente vai ter grandes campeãs mundiais aí, principalmente aqui do Brasil. O boxe vem se fortalecendo, a gente tem grandes eventos nos Estados Unidos com grandes boxeadores, vem com a regularidade boa, vem crescendo, o público está gostando, eu acho que tem espaço para bastante coisa aí.
E nós temos um evento no Brasil também que chama o Box for You, que nós já tivemos a apresentação do Robson Conceição, do Esquiva, da própria Adriana Araújo. E você, Patrick, já foi convidado a participar? Está aguardando aí o seu momento? Como é que tá?
Então, como normalmente eu já tô um pouco no nível acima, né? Normalmente as minhas lutas são nos Estados Unidos, né? Da Golden Boy e essas coisas de contrato e tal. Eu nunca tive a oportunidade de lutar o Box for You, mas é um grande evento, bem organizado. Normalmente o Box for You é para lançar atletas, né? Tem o meu amigo aqui, Vitor Siqueira, que sempre luta no evento. Então, eu acho que é um grande evento e que o boxe merece mais eventos assim para seguir crescendo, principalmente o boxe brasileiro, que tem grandes atletas precisando de oportunidade aí para mostrar seu boxe e seguir aí o caminho dos campeões.
Patrick, como é que foi sua chegada na Golden Boy? Eles viram uma luta sua, te procuraram, ou foi aos poucos, você galgando, foi sendo percebido?
Então, a minha chegada da Golden Boy foi depois que eu lutei lá em Cuernavaca, no México, que eu fiz a luta pelo título intercontinental lá com Omar Chaves, não tenho certeza do nome, faz tanto tempo, mas eles aí ficaram sabendo de um brasileiro que era bom.
Omar Vasquez.
Isso, obrigado, Omar Vasquez, é que é tantas lutas, né?
Não, claro.
Aí eles ficaram sabendo dessa luta aí e mandaram alguém, tipo, vir atrás e tal, daí foi conversando com o meu empresário também na época, aí a gente alinhou as coisas ali e assinei um contrato com a Golden Boy, que foi algo muito importante para minha carreira.
Você fala que foi importante em termos financeiros ou também como de oportunidade para você aparecer mais e fazer mais lutas importantes? Em qual sentido?
Eu acho que em todas, né? O financeiro, porque... Não, mas o financeiro nem tanto, mas o principal de poder fazer grandes lutas nos Estados Unidos, né? A Golden Boy me deu esse suporte, né? De poder mostrar meu box o americano, né? E seguir crescendo na minha carreira com lutas boas, lutas duras aí, e seguir até o título.
E dentro do boxe profissional, a gente tem, por exemplo, o filipino Manny Pacquiao, o ucraniano Lovachenko. No fim, o mundo inteiro vai ter que ir até os Estados Unidos ou tem outras ligas que é possível de você se manter com o boxe?
Hoje no mundo, o lugar principal é os Estados Unidos, né? Onde que tá o dinheiro, que o boxe é bem organizado, é sério. Então, o foco do boxe mundial é os Estados Unidos ainda. Não tem outro lugar.
E muito bem, agora nós vamos entrar no nosso segundo quadro, que é o Top 5.
Top 5!
O nosso Top 5, a gente sempre escolhe 5 melhores lutadores ou 5 grandes lances. O que será o nosso Top 5 de hoje, Fernando?
No nosso Top 5 de hoje, nós estamos os 5 maiores lutadores do boxe brasileiro.
Então vamos lá. E o nosso quinto lugar vai para...
No quinto lugar fica o nosso querido Valdemir dos Santos Pereira, o Sertão. Ele veio da Bahia, lá de Luz das Almas, né? E foi o nosso quarto brasileiro campeão mundial de boxe. Ele conquistou os títulos dos penas pela Federação Internacional de Boxe em 2006. Logo após a sua primeira defesa de cinturão, em maio de 2006, ele foi desclassificado por golpes baixos e acabou perdendo o cinturão. Logo depois também ele teve uma suspeita de hepatite C e encerrou sua carreira. Ele teve o seu cartel de 24 lutas, sendo 14 vitórias por nocaute e uma derrota. Portanto, ele fica com o nosso quinto lugar.
É, o nosso Sertão, que no corner do Sertão, nesse dia que ele foi campeão mundial, estava Ivan Oliveira. Ivan Oliveira, que já conversou aqui com a gente no nosso Central das Lutas.
Grande
que
tem, Ivan.
Que é da família Oliveira, né? Que o seu pai foi o primeiro medalhista olímpico do Brasil nos Jogos Olímpicos de 68. E o seu filho, agora o Bolinha, que conquistou a medalha de bronze agora também na Bulgária com a seleção brasileira e é um desses futuros atletas olímpicos do nosso país. Então, Ivan Oliveira, um grande abraço para o Ivan Oliveira e o Sertão, que tinha uma carreira extremamente promissora, infelizmente, com uma questão de saúde, não pôde dar continuidade.
Só e Deus no sabe nosso... onde ele podia chegar, hein, Didi?
Ah, ia chegar longe, porque ele era duro. E no nosso quarto lugar vai para...
No nosso quarto lugar, dispensa apresentações, é o nosso querido Patrick Allen Teixeira. Você conhece nosso querido convidado?
Ah, sim, com certeza.
Patrick Allen Teixeira, de Sombrio, Santa Catarina. Ele foi campeão da WBO, né, da Organização Mundial de Boxe. Tem um cartel de 32 lutas, 22 nocautes e 2 derrotas. Ainda ele está no quarto lugar por enquanto, porque se Deus quiser, ele vai aumentar essa colocação aí no nosso top 5 na próxima vez, hein, Di?
É, e o Patrick vai caminhar muito bem. O Patrick tem apenas 30 anos. Se a gente está vendo o Oscar de la Hoya voltar aos 48, vamos dizer que o Patrick ainda tem, no mínimo, 10 anos para poder ser o número 1 desse top 5. E o nosso terceiro lugar vai para...
No nosso terceiro lugar fica com o Miguel de Oliveira, de São Manuel, aqui de São Paulo, possui um cartel de 56 lutas, sendo 50 vitórias e 5 derrotas, 25 vitórias por nocaute. Ele foi o campeão do Conselho Mundial de Boxe dos meio-médios ligeiros, por isso ele fica com o nosso terceiro lugar.
Miguel de Oliveira, um paulista, né? Um paulista dentro dessa reduzida lista dos cinco melhores... Os cinco únicos brasileiros que alcançaram o título mundial, porque a grande maioria é de fora de São Paulo, e aí uma grande importância de Miguel Oliveira estar nessa nossa lista. E o nosso segundo lugar vai para...
O nosso segundo lugar vai ficar com o baiano Acelino Freitas, o Popó. Ele é oriundo de Salvador, sou terapolitano da Bahia, tetracampeão mundial em duas categorias diferentes de boxe. Ele foi campeão na IBF, que é a Federação Internacional de Boxe, na Organização Mundial de Boxe e no Conselho Mundial de Boxe. Fez 43 lutas, sendo que 41 vitórias, 34 por vias rápidas, o nocaute, e 2 derrotas. Após se aposentar, Popó ainda fez mais 3 lutas e acabou vencendo as 3, 2 por nocaute e 1 por decisão unânime. Ele era muito conhecido pelas suas lutas serem transmitidas pela Globo com seu potente soco de direita. Por isso ele fica com o nosso segundo lugar.
É, o baiano Popó foi um dos pouquíssimos boxeadores que teve a oportunidade de ter suas lutas transmitidas e por conta disso ganhou uma enorme popularidade, levou o boxe mundial, o boxe brasileiro ao topo da cadeia. Dessa forma estimulou que muitos outros lutadores tivessem interesse no boxe, né? A Bahia, que é o grande celeiro, né, a gente falou aqui da Adriana Araújo, que é baiana.
O Sertão.
O Robson Conceição, o Sertão. Então, o boxe brasileiro agora também, que nós teremos Amanda Nunes no próximo final de semana, outra baiana. Então, a Bahia é o grande celeiro de grandes lutadores e o Popó é o grande símbolo do boxe brasileiro. Se o Popó ficou em segundo, então nós temos alguém extremamente fantástico no nosso primeiro lugar. E o nosso primeiro lugar vai para...
No nosso primeiro lugar, estalo, solta o som do berrante. No nosso primeiro lugar, não tinha como ir para outro pugilista, a não ser o nosso querido Éder Joffre. Ele é mais conhecido como Galo de Ouro, ex-pugilista brasileiro, tricampeão mundial de boxe, peso pena pelo Conselho Mundial de Boxe e foi campeão peso galo no Conselho Mundial de Boxe e pelo o National Box Association, que depois virou Associação Mundial de Boxe também. Ele tem um cartel de 81 lutas. Dessas 81, são 75 vitórias, 50 por nocaute e apenas 4, duas derrotas e 4 empates. A sua primeira derrota veio só na sua 50ª luta, ou seja, na luta número 50. Quando ele chegou na luta número 50, ele já era campeão com 47-3, 3 empates. Então, com isso, ele fica com o nosso primeiro lugar.
É um cartel fantástico de Eder Joffre, merecidíssimo esse seu primeiro lugar. Ainda em vida, tem que homenageá-lo de todas as formas possível. É a maior referência do boxe brasileiro. Um cartel de 81 lutas e apenas 3 derrotas, isso é extremamente fantástico. Patrick falou aqui que é também o seu grande herói, sua grande estrela, e fico muito feliz por Eder Joffre estar ainda em vida aqui com a gente.
E eu tenho uma menção honrosa, Didi. Eu tenho uma menção honrosa para um personagem brasileiro mais folclórico e mais importante que a gente tem também, o Adilson Maguila Rodrigues. Ele é um personagem muito importante, ele foi um dos grandes pesos pesados na década de 80, chegou até a ficar em terceiro no ranking da conceituosa revista The Ring, finalizou sua vida dentro do boxe com 86 combates, 81 vitórias, 68 por nocautes, perdeu apenas 5 lutas. Então eu acho que apesar dele não ter recebido, como também tem vários outros lutadores de boxe, o título de campeão mundial, eu acho que ele vale a pena ser aqui mencionado como uma menção honrosa.
Vale muito a pena, faz parte do Hall da Fama, o Maguila, que teve suas lutas transmitidas pela Bandeirantes com o nosso lendário Luciano Duvalli, que foi uma pessoa extremamente importante na popularização do boxe brasileiro. O que eu tenho de memória do boxe, das primeiras vezes que eu assisti o boxe, foi através do Maguila. O Maguila foi minha primeira referência do boxe televisionado. Então, é um lutador que merece todo o respeito do brasileiro, independente se conquistou ou não o título mundial, mas popularmente o Maguila é uma pessoa extremamente importante para o boxe brasileiro.
Patrick, você mudaria alguma coisa na nossa lista? Tem alguma menção honrosa para dar para a gente aí?
Não, primeiramente eu quero dizer que o Eder Joffre é uma lenda viva, um grande lutador sem dúvida, uma grande pessoa, uma grande figura do boxe brasileiro, aí, nosso primeiro campeão mundial, e para mim é uma honra estar do lado dele aí, entre os 5 campeões, e fico muito feliz. E também o Adilson Rodrigues, o Maguila, uma grande figura do boxe brasileiro, um grande lutador. Na sua época aí, deixou o boxe muito popular, aí, todo mundo conhece o Maguila, né, nessas suas lutas, aí, pegou lutas duras e é uma grande figura, uma grande pessoa. Então deixo tudo como tá tudo perfeito aí. Eu fazia do mesmo jeito aí, tudo igual, sem tirar nada.
E eu vou deixar aqui duas menções honrosas também. Uma para o Servilho Filipeira, primeira medalhista olímpica do Brasil, nos Jogos Olímpicos de 68 no México, conquistou a medalha de bronze. O Brasil levou mais de 50 anos para conquistar sua segunda medalha olímpica, que foi nos Jogos Olímpicos de 2012, com o Escriba Falcão. E a Adriana Araújo, da Bahia, que foi a primeira mulher a conquistar uma medalha olímpica. Então, fortalece aqui dentro da nossa lista mais essas duas homenagens. E agora nós vamos para o nosso resumo final. Agradecer ao Patrick por essa entrevista, foi muito bom conversar com você, a nos aprofundar ainda mais no boxe profissional, entender como todo esse sistema funciona, como é uma arte dura, uma arte difícil. Viver de boxe é extremamente difícil, então não é para aventureiro, é de fato para amante, para quem tem o coração de boxeador. E nós vamos encerrar aqui a nossa Central das Lutas. Eu sou o Diogo Silva.
Manda um salve, salve, salve primeiro, Di.
Vamos pro salve. Qual será o nosso salve de hoje, Fernando?
O nosso salve de hoje vai ser pro nosso querido amigo Ivan de Oliveira, né? Que participou do nosso 5º episódio de boxe. Ele que ama tanto essa arte, essa arte suave. Então vai para ele. Também vai pro nosso querido @lucasmateus6759. Fez aniversário recentemente. Ele é também... ele é lutador de boxe, né? Pratica o boxe, está galgando aí seus passos para se tornar um lutador de boxe importante. é um garoto novo, tem tudo pela frente, um abraço para ele. E também pediram para dar um salve aqui para... As pessoas pediram para dar um salve pro seu marido e pro seu pai, a Nina Odara, Silvestre Grasso e Janaína Grasso, falando que ama muito o papai e o seu marido.
Olha aí, ó, ganhei até uma surpresa, até eu ganhei uma homenagem hoje. E eu vou deixar meu salve aqui também para Luiz Oliveira, o Bolinha, né, que é o faz parte aí da família Oliveira, do time Oliveira, que é a galera que treina lá em Sorocaba. Então, mandar aí um grande abraço pro Bolinha também, atleta olímpico, que tem um futuro brilhante aí pela frente.
Patrick, quer mandar um salve para alguém?
Não, vou deixar um salve para todos os meus fãs, todos os fãs do boxe brasileiro aí, para sempre estar me acompanhando aí pelo Instagram, @PatrickTeixeiraBoxing. Esse é um salve para essa galera aí que é fã do boxe e meu fã especialmente.
Muito bem, estamos encerrando o nosso Central das Lutas. Eu sou o Diogo Silva, @DiogoSilvaTKD.
Eu sou o Fernando Grasso, @FernandoGrasso13, Grasso com dois S's. E foi um orgulho estar aí com vocês. Um abraço, rapaziada.
E aí, galera, foi um prazer falar com vocês aí. Muito feliz falar sobre a nobre arte, aí, o boxe brasileiro, o boxe mundial. Meu Instagram é Patrick Teixeira Boxing. E deixo um grande abraço para todos vocês aí. Tamo junto. Muito obrigado.
Valeu.
Esperamos vocês na próxima. Até mais.
Esse programa foi produzido pela Estalo Podcasts.